Bom, não tenho senhoras deputadas a quem saudar. Saúdo os senhores deputados presentes para reatar os nossos trabalhos no âmbito da reunião ordinária, a primeira que fazemos nesta sessão legislativa, e por isso queria formular os meus votos de bom trabalho na sessão legislativa que agora iniciamos na expectativa de que tenham gozado férias suficientemente reparadoras para assegurar o melhor ímpeto legislativo a esta sessão. Não temos iniciativas legislativas para distribuir. Faz a favor. Não temos iniciativas legislativas, falta o ímpeto legislativo, parafraseando, citando o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Em contrapartida, temos duas iniciativas europeias com prazos que nos obrigam a proceder à respectiva distribuição. É o caso de uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho relativo à Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça, implicando alterações normativas ao quadro anterior e de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações de nacionais de países terceiros e apátridas, a fim de completar e suportar o Sistema Europeu de Informação sobre registros criminais. Pergunto aos senhores deputados quem se voluntariza para assumir a responsabilidade. Sim, a intenção era obrigar-me a repetir. Senhora deputada Vânia Dias da Silva, tinha feito um cumprimento apenas dirigido aos meus colegas masculinos. Aproveito a oportunidade para saudar, ainda apenas no singular, a senhora deputada e dar-lhe conta de que estão em ponderação duas iniciativas europeias, uma relativa a propostas que incidem sobre a Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala e a segunda, também com prazo até o dia 11 de outubro, relativa à criação de um sistema centralizado para a determinação dos Estados-membros que possuem informações sobre condenações nacionais de países terceiros e apátridas, a fim de completar e apoiar o Sistema Europeu de Informação sobre Registros Criminais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu posso ficar com o segundo, troca de informações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos e eu convidava então o Sr. Deputado José Silvano, que presumo estar em condições de fazer, a apresentar o relatório quanto ao projeto de lei que assegura às pessoas com deficiências visuais a faculdade de exercer o direito de voto por via do sistema de Braille. Faz o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também, e desejar um grande ímpeto legislativo, que pelos vistos também para este ano, mas damos mais 20 dias de folgo, pelo menos até outubro. Ora bem, esta petição é do deputado único do PAN, que apresenta à Assembleia da República o projeto de lei que assegura às pessoas com deficiências visuais a faculdade de exercerem o direito de voto por via do sistema Braille. Foram pedidos pareceres também em 12 de julho, ainda não chegou nenhum destes pareceres que foram pedidos, o que era importante que chegassem, porque também podíamos tirar daqui algumas conclusões. O PAN propõe a introdução de um conjunto de alterações pontuais às leis eleitorais, quer do Presidente da República, da Assembleia da República, dos órgãos das autarquias locais e à lei orgânica do referendo, de modo a assegurar aos eleitores portadores de deficiência visual a faculdade do exercício de direito de voto por via do sistema de Braille. Considera o PAN como absolutamente imperativo criar um mecanismo que possibilite às pessoas portadoras de deficiência visual que exerçam o seu direito de voto de forma plenamente autónoma e secreta, sem necessidade de solicitar intervenção de terceiros para acompanhamento e preenchimento do boletim de voto. Por conseguinte, para além do boletim de voto em tinta, é fundamental que exista, complementarmente, uma matriz elaborada em conformidade com as diretrizes da grafia Braille, permitindo a leitura das informações concernentes aos candidatos e a respectiva escolha do candidato pretendido. Nesse sentido, propõe aqui as alterações necessárias, quer à lei eleitoral do Presidente da República, quer à lei eleitoral da Assembleia da República, quer à lei eleitoral das autarquias locais, quer também à lei eleitoral, à lei orgânica do referendo. As alterações introduzidas nestes quatro diplomas legais visam, no essencial, acolher a disponibilização de matrizes em Braille, de modo a permitir aos eleitores portadores de deficiência visual votar sem o auxílio terceiro. Com exceção do proposto em relação à lei eleitoral das autarquias locais, em que tal tarefa será encargo das câmaras municipais, nas restantes leis são da imprensa nacional, Casa da Moeda, a elaboração das matrizes. Em todos os diplomas, ora alterados, prevê-se que as matrizes em Braille devem ser remetidas em número não inferior a 2 por cada secção ou assembleia de voto, e quando tenha sido solicitada uma matriz em Braille pelo eleitor, esta seja devolvida à mesa após a votação, embora haja simultaneamente alterações que apontam no sentido da introdução das matrizes em Braille utilizada pelos eleitores dentro da urna. Da análise da iniciativa em apreço, verifica-se que não foi contemplada a disponibilização de matrizes em Braille para as operações de voto antecipado. Estão a decorrer no Parlamento também sobre este ponto das leis eleitorais algumas iniciativas conexas estão aqui referidas, portanto que estão todas referidas aqui, não é necessário estar a enumerá-las porque todos as conhecem, aliás a maioria delas já foi discutida aqui. Eu reservo a minha opinião e do partido que represento para o plenário e portanto como conclusões é o PAN apresentou à Assembleia este projeto de lei, que assegura às pessoas com deficiência visual faculdade de exercerem o direito de voto pelo sistema de Braille. Esta iniciativa pretende introduzir um conjunto de alterações pontuais às leis eleitorais referidas. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E é isto só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Pergunto se há algum esclarecimento ou pedido de intervenção. Não havendo, colocava de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado José Silvano pelo relatório que elaborou e aqui acabou de apresentar. Atendendo à ausência do Sr. Deputado António Filipe, fica prejudicado o ponto 4 da ordem de trabalhos, pelo que passamos ao ponto 5, onde temos quatro requerimentos, e para o primeiro requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os cumprimentos do Sr. Presidente há pouco e retribuo, quer ao Sr. Presidente, quer a todos os colegas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Relativamente a esse requerimento do PSD, este requerimento nasceu de uma visita de trabalho que o Grupo Parlamentar, os deputados do PSD desta Comissão fizeram ainda no mês de julho ao aeroporto de Lisboa, tendo na altura a oportunidade de reunir quer com a administração da ANA, quer com a direção do Sindicato de Trabalhadores do SEF. Não fomos recebidos por nenhum dirigente do SEF, mas fomos recebidos pelo Conselho de Administração da ANA e pelo Sindicato. Aquilo que constatámos no aeroporto foi aquilo que tem vindo a ser público através da comunicação social, e que nos foi confirmado depois na reunião com o Conselho de Administração da ANA, de que os procedimentos de fiscalização e de controlo por parte dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa está muito acima daquilo que é, inclusive, a média nacional nos outros aeroportos, também internacionais, como o de Faro e do Porto, já para não falar no da Madeira, mas o de Faro e do Porto, onde os tempos médios de controlo dos passageiros não ultrapassam, em média, 7 a 10 minutos, enquanto que em Lisboa, em alguns dias, foi-nos mostrada uma tabela por parte do Conselho de Administração da ANA, em alguns dias chegou quase às 3 horas. E é vulgar, desde do final do mês de maio, é vulgar ultrapassar uma hora. Ora, isto, obviamente, dada a sobrelotação de que, por constrangimentos de espaço em que o aeroporto de Lisboa está já colocado, coloca problemas óbvios, quer ao trabalho do próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quer à imagem externa do país, para todos aqueles que nos visitam e que têm vindo num crescendo de 2 dígitos, como bem sabemos, desde pelo menos há 3 ou 4 anos. Constatámos dessa reunião que havia uma, sendo certo que havia uma coincidência total, também era melhor que não houvesse, porque a questão é factual, quer da parte do sindicato, quer da parte do Conselho de Administração da ANA, relativamente aos problemas que existem. Tivemos a oportunidade de visitar a operação a funcionar na entrada e saída de passageiros e das cabines instaladas, só metade das cabines, quer no lado das saídas, quer no lado das entradas, só metade das cabines de controle pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é que estavam a funcionar, porque eram as únicas em que havia escalados membros do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em número para fazer a dita fiscalização, e a verdade é que as filas eram enormes relativamente a esse controle. Factualmente coincide, portanto, o diagnóstico relativo a este problema, mas há uma diferença total entre a opinião do Conselho de Administração da ANA e a posição do sindicato. A posição do sindicato é que há pessoal a menos, pura e simplesmente. A posição do Conselho de Administração da ANA, demonstrada também com números que nos foram entregues nessa reunião, é de que o número de efetivos que estão colocados por parte do SEF no aeroporto de Lisboa é um número aparentemente suficiente quando é feito uma extrapolação proporcional relativamente ao número de efetivos do SEF, quer no aeroporto do Porto, quer no aeroporto de Faro, onde estes constrangimentos, numa lógica de regra 3 simples, portanto proporcionalidade, não se verifica. Há portanto aqui uma disparidade que tem que ser esclarecida, porque das duas uma: ou alguém está a contar a história mal contada, ou, pura e simplesmente, existe da parte dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras uma deficiente afetação dos recursos humanos à sua disposição, e isso reflete-se depois negativamente na operação. A verdade é que a operação, de facto, tem uma situação problemática em termos de fluidez do controle de passageiros. E é por essa razão que, Sr. Presidente e colegas, que nós entendemos que é urgente chamar-se cá quem é responsável pelo planeamento e gestão dos recursos humanos do SEF, que é naturalmente a direção do SEF, a direção nacional do SEF, para nos dilucidar sobre este problema. O que é que de facto se passa no aeroporto de Lisboa, diferente dos aeroportos do Porto e de Faro, que leva a estes constrangimentos e esta diferença abissal em termos de tempo médio de resposta no controle de segurança que é feito pelos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras aos passageiros que nos visitam e aos passageiros que saem. O problema principal é os que entram, porque, como compreendem, quando os aviões chegam, as pessoas chegam todas ao mesmo tempo ao controle, ao passo que na saída há uma dispersão um bocadinho maior ao longo do tempo, porque há pessoas que chegam ao aeroporto um bocadinho mais cedo e outras chegam mais em cima da hora e, portanto, o problema fundamental é nas entradas. Mas o problema é um problema real e não é um problema de menos. É uma diferença de médias de 10 minutos para médias de horas. E, portanto, há aqui um problema que tem que ser esclarecido. E, neste sentido, nós requeremos a audição nesta comissão da Sra. Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para podermos obter esclarecimentos sobre verdadeiramente o que é que se passa e qual é a maneira de resolver este problema, que é um problema real que afeta o aeroporto de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Está a apreciação. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Os Marques Guedes optou por indicação do Sr. Presidente, de apresentar apenas um dos quatro requerimentos que aqui se encontram em apreciação sobre este ponto, e eu sobre eles gostava de já em conjunto ir adiantando que entendemos que é uma questão de relacionamento institucional da Assembleia com o Governo, que deve ser ponderada, e em nosso entender não terá sido devidamente ponderada nos requerimentos, porque eles, os requerimentos do PSD, nomeadamente, que se atropelam uns aos outros, porque este requerimento que acaba de ser apresentado, datado de 26 de julho, é logo ultrapassado por um outro, uma semana depois, que se pronuncia, nomeadamente, também sobre o caso dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, são dois requerimentos também sobre os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, em que pede a audição da Sra. Ministra da Administração Interna sobre o estado do sistema de segurança interna e da operacionalidade das entidades e, portanto, obviamente, também estas matérias se prendem com essa questão. Mas a verdade é que quem, como aliás é concebido de todos, portanto não vou perorar sobre isso, era o que mais faltava, mas obviamente a responsabilidade pela condução das políticas dos diversos serviços, dos diversos ministérios, melhor dito, compete aos ministros, e aliás é a Constituição que se refere que as relações entre o Governo e os demais órgãos do Estado se opera através das senhoras e senhores ministros. E o próprio regimento desta Assembleia também prevê que a participação de dirigentes da administração direta do Estado dependa da autorização dos respectivos ministros, precisamente atendendo a essa relação. E, portanto, o que nós entendemos é que os esclarecimentos prestados pelas políticas, e vou adiantando também, do Ministério da Justiça, não apenas do Ministério da Administração Interna, porque se encontram requeridas as audições também da Sra. Ministra da Justiça, é que esses esclarecimentos devem ser prestados por quem tem a responsabilidade política de os prestar. Obviamente, ça va de soi, como diria o nosso Provedor de Justiça, numa audição pregressa, poder-se-ão acompanhar de quaisquer dirigentes, como é evidente. Mas em primeira linha, nós entendemos que não deve ser sequer admitida a possibilidade, mesmo que não tenha sido essa a intenção dos requerentes, mas entendemos que a Assembleia não deve sequer propiciar uma espécie de criação sucessiva entre os dirigentes da administração pública e os titulares das respectivas pastas. E, portanto, nós viabilizaremos e votaremos favoravelmente a audição da Sra. Ministra da Justiça e da Sra. Ministra da Administração Interna e também os relatórios que estão solicitados, portanto, toda a disponibilidade e toda a possibilidade de gestão e depois, eventualmente, se for esse o entendimento de que os esclarecimentos não teriam sido prestados e se justificasse um grau de minúcia que eventualmente não fosse satisfeito para essas audições, se poderia colocar essa questão. Agora, colocar à partida numa sequência normal e ordinária a vinda de um diretor-geral seguida da vinda do titular da pasta ministerial, não nos parece que seja uma forma adequada de relacionamento da Assembleia com o Governo e, portanto, nestes pressupostos adiantamos já a nossa posição, portanto, votaremos favoravelmente essas audições das senhoras ministras, mas não da diretora nacional e do diretor-geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, os quatro requerimentos estão intimamente interligados, mas, como foi indicado, que serão apresentados por diferentes senhores deputados, entendi mais adequada esta metodologia. Vamos prosseguir. De qualquer forma, o que é dito e que seja transversal aos vários requerimentos não precisará de ser repetido em futuras intervenções. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero os meus cumprimentos a todos e a todas. Relativamente a este requerimento, o foco que o PSD entendeu dar é naturalmente uma escolha que respeitamos, embora estranhemos que, relativamente às questões de demora na resposta dada pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, não se tenha dado atenção àquilo que é hoje, porventura, uma das situações mais gravosas em matéria de capacidade ou de incapacidade de resposta do SEF, e que é não esta que, evidentemente, tem a importância que tem, não o negamos, mas a resposta, digamos, completamente, digamos, protelada a imensos pedidos de pessoas que emigram para Portugal e que têm no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a necessidade de apresentar o seu pedido, o seu requerimento, a sua manifestação de interesse, melhor dizendo, para exercício de, para a obtenção da autorização de residência para efeitos de exercício profissional. Esse atraso é um atraso que é realmente, enfim, inaceitável para um país como o nosso. E todos deveríamos, certamente, do nosso ponto de vista, fazer um esforço de pressão sobre quem tem que decidir nesta matéria para que essa situação fosse totalmente erradicada. O PSD entendeu privilegiar esta questão, é uma escolha que nós respeitamos, volto a dizer, mas não seria claramente aqui que nós colocaríamos o ênfase no que diz respeito à afetação de recursos humanos e à capacidade de resposta expedita por parte do SEF. Primeira nota. Segunda nota, relativamente a quem é que estas questões devem ser prioritariamente colocadas, nós gostaríamos de acompanhar aqui aquilo que é a doutrina do PSD. O PSD tem vindo a dizer em muitas outras questões que as responsabilidades assumidas ou não assumidas por organismos da administração direta devem ser, digamos, remetidas para os verdadeiros responsáveis políticos, que são os responsáveis governamentais. Isto tem sido repetidamente afirmado pelo PSD, também pelo CDS, e, portanto, nós achamos que essa doutrina é uma doutrina certa e que, justamente, deveríamos questionar, e eu gostaria de fazer um apelo a que, justamente, a audição dos responsáveis, neste caso das responsáveis governamentais, enfim, à escala ministerial, nas matérias que aqui tratamos, que essas audições sejam marcadas com a maior brevidade possível, porque naturalmente os meses que agora decorreram foram, digamos, trazendo factos que precisam de ser esclarecidos e outros que estavam naturalmente já em curso, e portanto faz todo o sentido que esta questão, como aquela que há pouco referi e que a nós nos preocupa particularmente, sejam colocadas de uma forma clara a quem é responsável pela decisão política nesta matéria, quem é responsável também politicamente pela afetação de recursos humanos, por toda a gestão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e de todas as estruturas sob, digamos, sob competência funcional dos respectivos ministérios e, portanto, cremos que é uma matéria importante e que deverá ser colocada desde logo a quem é politicamente responsável e que, neste caso, será a Sra. Ministra da Administração Interna, como noutros casos, será a Sra. Ministra da Justiça e, portanto, gostaríamos que realmente isso se fizesse com a maior brevidade possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente, cumprimentar também os senhores deputados e dizer que, da parte do CDS, nada há a opor a este requerimento em particular que agora discutimos, bem como de resto aos outros, e não terei assim que me repetir. Parece-me, aliás, que esta comissão já ouviu por diversas vezes diretores gerais noutras matérias e, portanto, este argumento da responsabilidade política que nós percebemos é um argumento estranho para quem agora acena com ele e depois não retira daí consequências. O que quero dizer com isto é que, para nós, é estranho que se use o argumento de que se devem ouvir apenas e só os responsáveis políticos, quando os responsáveis políticos depois, afinal, não retiram as devidas responsabilidades e ações e consequências da sua responsabilidade política e, portanto, para nós faz todo sentido que sejam ouvidos exatamente os diretores-gerais e por isso acompanharemos o PSD nessa matéria e votaremos favoravelmente quaisquer uns dos requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando abreviar razões, quero dizer que votaremos favoravelmente o requerimento para a entrega do relatório do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral da Administração e Serviços Prisionais sobre o sistema prisional. Parece-nos faz todo o sentido que este relatório seja enviado a esta comissão. E também, de imediato, a vinda dos membros do Governo, quer a Ministra da Justiça, quer a Ministra da Administração Interna, porque, de facto, a responsabilidade a efetivar perante esta Comissão compete em primeira linha aos membros do Governo. Relativamente ao requerimento para ouvir os diretores-gerais, queria dizer que não é inédito ouvirmos diretores-gerais e que é pertinente ouvirmos diretores-gerais. Agora entendemos que, em primeira linha, quem deve ser ouvido devem ser os membros do Governo que são responsáveis por estes organismos da administração direta do Estado, que, querendo, podem fazer-se acompanhar, inclusivamente, pelos diretores-gerais, também não é inédito. E esta Comissão deve reservar-se o direito de considerar, após a audição das senhoras ministras, se continua a achar pertinente ouvir separadamente os diretores-gerais em momento posterior ou se considera que já não há necessidade de o fazer. E, portanto, queria dizer que nós de imediato votaremos favoravelmente o requerimento para a entrega do relatório e a vinda da senhora Ministra da Justiça e da senhora Ministra da Administração Interna e entendemos que num momento posterior deve haver uma decisão desta Comissão sobre a pertinência de ouvir os diretores-gerais e, portanto, não votaremos contra a audição nesta fase, mas, enfim, vemos com bons olhos e reconhecemos a pertinência de os poder ouvir no momento posterior à audição dos membros do Governo. Entendo que o momento para proceder à audição das senhoras ministras deve ocorrer quando a Assembleia retomar os seus trabalhos em condições de velocidade de cruzeiro, ou seja, logo a seguir às eleições do dia 1 de outubro. Nós já temos na próxima semana a agenda preenchida, segundo creio, não apenas pelos plenários, mas também pela audição da indigitada Secretária-Geral do CIRPE. Depois haverá a interrupção dos trabalhos parlamentares, também estes requerimentos foram apresentados há mais de um mês, não creio que haja grande prejuízo em que estas audições possam ocorrer logo que seja possível após a retomada dos trabalhos no mês de outubro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao requerimento que eu apresentei,
Eu gostava só de, face às intervenções que agora tiveram lugar, de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que nesta primeira comissão, desde que eu me lembro, já fui deputado em algumas legislaturas, e estão aqui os senhores deputados que também o foram em algumas legislaturas, nomeadamente o deputado António Filipe, nesta comissão, independentemente das regras serem rigorosamente, as regras constitucionais, serem rigorosamente aquelas que o senhor deputado Neto Brandão enunciou, todos as conhecemos, mas nesta comissão sempre foi usual que, relativamente às forças de segurança, os responsáveis máximos eram ouvidos aqui, e são ouvidos aqui com regularidade. E, portanto, no que diz respeito ao Diretor Nacional do SEF, foi essa a razão pela qual o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata solicitou a vinda da Sra. Diretora Nacional do SEF, como tem sido prática nesta comissão relativamente às forças de segurança. É verdade que elas são a administração direta do Estado, nenhuma dúvida sobre isso. É verdade que a Constituição diz que, no caso da administração direta do Estado, depende da autorização dos membros do Governo, o que já não acontece na administração indireta, e, portanto, depende sempre do Sr. Ministro ou da Sra. Ministra entender que autoriza o Diretor, seja da Polícia Judiciária, seja da PSP, seja o Comandante da GNR, seja quem for, seja o Diretor Nacional do SEF, a vir a esta Comissão, ou a vir ela ou o Secretário de Estado, acompanhado ou não acompanhado, e responder pelos serviços de administração direta. Agora, a tradição desta Comissão sempre foi outra, e o PCP sabe muito bem disso. Eu digo o PCP, o Sr. Deputado António Filipe sabe muito bem disso. E, portanto, não é o primeiro ponto que eu queria deixar claro, é que a razão pela qual solicitámos que fosse a Diretora Nacional do SEF a vir cá é esta. A segunda questão é porque, obviamente, o que está aqui em causa, acima de tudo, é dilucidar o problema de planeamento e de gestão dos recursos humanos do SEF que estão colocados no aeroporto de Lisboa. E, portanto, parece-nos que é natural uma questão como esta, que não é uma questão de natureza política, digamos assim, é uma questão verdadeiramente de gestão operacional da operação que é feita no aeroporto de Lisboa, que se solicitasse à diretora responsável. Enfim, se a senhora ministra se for informar para depois nos poder vir dar os dados, não vemos que com isso que haja grande problema. Agora, e também não vemos problema nenhum que venha a primeira-ministra, independentemente depois de nós reservarmos o direito de insistir com a vinda da Sra. Diretora, o que será recusado ou não, ou por esta Comissão, ou pela Sra. Ministra, no uso dos seus competências próprias. Mas a tradição nesta Comissão é de que as forças de segurança não são tratadas como um diretor-geral qualquer. Não tem sido assim nesta Comissão. E os seus deputados sabem-no bem. E era só estes dois pontos que queria aqui deixar. Sendo certo que, pela nossa parte, vinda da Ministra primeiro e da Sra. Diretora Nacional depois, se ficarem questões por esclarecer, serve perfeitamente. Pedimos, era alguma celeridade e urgência, porque estas matérias, o requerimento já vem do final do mês de julho, meteu-se a interrupção dos trabalhos parlamentares, mas convém, percebemos o momento eleitoral que se avizinha, mas convém que estas questões sejam tratadas com alguma em cima dos acontecimentos e não...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro... Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a ver com o requerimento relativo ao sistema prisional. E, como nós sabemos, o sistema prisional tem sido motivo de grande preocupação desta Comissão. Eu só estou a falar nele porque o Sr. Deputado António Filipe se referiu diretamente a este...
Inicialmente...
E também tinha referido, é isso mesmo.
Assumiu que íamos falar.
Vamos então dar por adquirido...
Sr. Presidente, muito obrigado. Como sabemos, o sistema prisional tem sido motivo de preocupação desta Comissão. Já várias vezes houve requerimentos para audições, designadamente do Sr. Diretor-Geral dos Serviços de Reinserção e dos Serviços Prisionais. Desta vez, no dia 5 de agosto, tomámos conhecimento de um relatório elaborado pelos serviços de auditoria e inspeção dessa Direção-Geral, em que dava conta de problemas graves no que diz respeito a questões de segurança no interior do sistema prisional. E o ator principal deste problema não foi a Sra. Ministra, foi o Sr. Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. E eu digo ator principal pelas declarações que fez posteriormente ou quase imediatamente a seguir. Designadamente que ficou estupefacto com o conteúdo do relatório e que invocou a sua experiência profissional enquanto trabalhador do Estado e mesmo enquanto Diretor-Geral dos Serviços Prisionais para dizer que nunca pensou que estas falhas na segurança acontecessem designadamente nos serviços prisionais. Ou seja, ele já tinha sido Diretor-Geral dos Serviços Prisionais há anos e invocou essa experiência para demonstrar a sua estupefacção. E daí o nosso relatório pedir não só a presença da Sra. Ministra, não por julgarmos que a Sra. Ministra, por alguma razão, não esteja apta a responder, seja o que for, não é nada disso, achamos que está perfeitamente, obviamente, perfeitamente apta a responder a tudo o que lhe for perguntado, mas sim por causa, pelo facto do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais se ter constituído como ator principal e ter invocado a sua experiência. E por isso achamos que seria importante uma audição conjunta, até porque não é a primeira vez que isso acontece nesta legislatura, a vinda da Sra. Ministra e do Sr. Diretor-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais. Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado José Silvano, tem a palavra.
Já agora apresenta-se o terceiro também, que é... A oportunidade do terceiro requerimento de ouvir a Sra. Ministra da Administração Interna decorre de dois factos objetivos muito simples, que são, na última audição que esteve aqui connosco, o PSD centrou um bocado dessa audição na questão dos constrangimentos financeiros do Ministério da Administração Interna e, nomeadamente, também repetindo essas restrições financeiras estavam a refletir em vários sítios de esquadras, quer da PSP, quer dos quartéis da GNR. E a Sra. Ministra argumentou nessa reunião que não havia nenhum constrangimento, as cativações não punham em causa o funcionamento nem de uma nem da outra e, portanto, que nenhuma viatura ficaria sem combustível, sem andar, assim como outras situações ditas aqui. Passado pouco tempo, o Comando Territorial do Porto da GNR faz aquela declaração com grande impacto que comunica que afinal há constrangimentos orçamentais para a reparação e manutenção de viaturas e também o da PSP do Porto diz que a atuação com qualidade e dignidade está posta em causa na própria PSP. Ora, nós como tínhamos trazido outras situações, sabemos que existem no resto do país, chegamos à conclusão que havia aqui uma discrepância significativa entre o discurso oficial do Governo e da Sra. Ministra e a realidade posta à mostra por estes comandantes e por situações que conhecemos no terreno destas situações. Com base nisto, achamos que é urgente ouvir a Sra. Ministra para termos uma explicação agora sim de que discurso está certo e onde falta e como, e se isto é verdade ou não, isso tem a importância porque é a operacionalidade e a eficácia das forças de segurança que estão em causa.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Silvano. Não há... Como? Sra. Deputada Vânia Dias da Silva?
Desculpa, não me apercebi que já estaríamos no último ponto. Muito bem, peço desculpa, distração minha. Bom, eu serei muito breve, 100%, muito obrigada. O requerimento que aqui deixamos é bastante explícito, resulta de uma conferência de imprensa que a Sra. Ministra deu, a Sra. Ministra da Administração Interna deu há cerca de um mês a propósito dos despachos que tornou públicos resultantes dos diversos parceiros, estudos e relatórios feitos em relação ao incêndio de Pedrógão Grande. Dali resultaram, nas palavras da Sra. Ministra, responsabilidades da GNR, da PSP, da ANPC, da Secretaria-Geral do MAI e, em alguns casos, até de corporações de bombeiros, mas nunca da Sra. Ministra. E o CDS entende, portanto, que mais uma vez a Sra. Ministra se escusa a assumir responsabilidades, coisa que de resto temos vindo a dizer desde então. E por isso entendemos que a Sra. Ministra, ao invés de disparar em todos os sentidos que não o próprio, devia vir aqui ao Parlamento dar-nos algumas explicações para que possamos perceber exatamente de quem são são efetivamente as responsabilidades, na opinião do CDS, é público, já o dissemos, a responsável máxima é a Sra. Ministra, mas como a Sra. Ministra teima em não retirar consequências, gostávamos novamente de ouvir aqui a esse respeito e, evidentemente, não queremos que a Sra. Ministra cá venha propositadamente, uma vez que há outros requerimentos pedindo a sua presença, pedíamos que fosse introduzido um ponto relativamente a este aspecto na audição que se há de fazer a respeito do ponto que foi apresentado pelo PSD relativamente ao sistema de segurança interna e de operacionalidade das entidades e serviços que integram o Ministério da Administração Interna, e por isso, logo que seja oportuno, com a maior celeridade possível, agradecíamos que fosse feito esse ponto autónomo relativamente ao incêndio de Pedrógão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Estamos então em condições de passar à votação dos quatro requerimentos. Vamos então votá-los por ordem cronológica da sua entrada. Faz o favor, Sr. Deputado.
Para além do aspecto que me estava agora a chamar a atenção, o Sr. Deputado Luís Marcos Guedes, com toda a propriedade, então nós convolávamos ou retificávamos o nosso requerimento para ouvir a Sra. Ministra e, eventualmente, depois apresentaríamos um novo requerimento para ouvir a Sra. Diretora, mas mantínhamos, nomeadamente na questão do relatório relativo ao funcionamento dos estabelecimentos prisionais, mantínhamos o requerimento para que esse requerimento nos seja entregue, esse relatório nos seja entregue na primeira comissão. Peço desculpa.
Ministra da Justiça ou Ministra da Administração Interna?
Não. Sobre a questão dos...
Portanto, mas vamos votar os requerimentos um por um, nos termos
Sim, retificados.
Sim, nesse sentido.
Neste sentido, ok.
Muito bem. Muito bem, portanto, os dois primeiros requerimentos que foram apresentados pelo PSD relativamente à audição da Ministra da Administração Interna e da Sra. Ministra da Justiça e a entrega do relatório relativo aos serviços prisionais vão ser votados em primeiro lugar em conjunto. Pergunto, está claro o que estamos a votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Resta o requerimento relativo ao PSD e CDS quanto à audição da Sra. Ministra da Administração Interna sobre as outras questões contempladas na proposta do CDS e na proposta original do antecedente do PSD, e, portanto, vou... Diga, Sr. Deputado.
Entender, estou a dizer que a audição sobre o sistema já subsume todos os assuntos, portanto, dei de barato que já estava...
Sr. Deputado,
muito obrigado.
Eu tenho para a votação os requerimentos
que ficar, eu compreendo o que o Sr. Deputado está a dizer. Agora, tem que ficar completamente claro para depois, na audição da Sra. Ministra da Administração Interna, nós podemos saber exatamente o que é que podemos perguntar e o que não podemos. É.
Muito bem, portanto, vamos votar. Bom, mas isso não nos depende, isso não depende exatamente. Portanto, vamos votar na parte sobrante o pedido de o requerimento de audiência da Sra. Ministra da Administração Interna nos termos que o PSD e o CDS indicaram. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está, nesses termos, aprovado por unanimidade e a mesa encerrará diligências para, após o ato eleitoral de 1 de outubro, se proceder às respectivas... Sim, sim, isso pode ser pedido de imediato, porque não afeta os trabalhos. Alguém no lugar do deputado? Como? Sim, foi. O senhor deputado, o senhor relatório do senhor deputado Pedro Delgado Alves poderá ser apresentado por algum outro membro do grupo parlamentar?
Peço desculpa, senhor Presidente, eu fiquei com a ideia, porque o próprio veio aqui dizer que iria pedir o adiamento, pensei que já tinha formalizado esse adiamento.
Sim, portanto... ele formalizou e formalizou também a disponibilidade para que, se algum dos colegas do grupo parlamentar estivesse disponível, o poder fazer.
Até que o microfone ligado esqueceu-se de referir.
Ora bom, passamos então ao senhor deputado António Filipe. Pergunto se pretende fazer a apresentação do relatório previsto no ponto 4 da Ordem de Trabalhos sobre a participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar.
Com certeza, Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dar conhecimento a esta comissão, que não é pouco, naturalmente, da participação em sua representação nesta reunião que ocorreu no Parlamento Europeu. Este relatório foi elaborado em termos materiais pela doutora Maria João Costa e, portanto, queria aqui agradecer-lhe e, naturalmente, que eu... este relatório tem a minha anuência, embora a autoria material tenha sido dela, mas que reflete minuciosamente o que se passou nesta reunião. Tratou-se de discutir uma proposta no sentido da criação de um mecanismo da União Europeia para a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Esta matéria deu uma grande discussão, deu uma acalorada discussão no Parlamento Europeu, entre deputados do Parlamento Europeu e deputados também de Parlamentos Nacionais, em que participou também a Comissão Europeia, e trata-se de uma proposta que está muito longe de ter uma conclusão, e menos ainda ter uma conclusão consensual. Inclusivamente, a Comissão Europeia teve aqui uma posição muito cautelosa nesta matéria. Isto porque se trata de estabelecer um conjunto de parâmetros de democraticidade a que os Estados da União Europeia deverão cumprir, sob pena de aplicação de sanções que poderiam ser de vários tipos, desde suspensões, suspensão de fundos estruturais, suspensão de direitos de voto. Isto deu uma discussão muito acalorada. Houve Estados-membros que entenderam que isto era dirigido contra eles. Foi o caso da Polónia, foi o caso da Hungria, que entendiam que era uma iniciativa que lhes era diretamente, e a República Checa, a Eslováquia, enfim, vários países que acharam que isto era dirigido contra eles, e que reagiram acaloradamente. Em todo o caso, há de facto problemas que toda a gente reconhece, ou seja, desde logo, por se entender que o caminho das sanções poderá não ser o mais apropriado para fazer cumprir regras democráticas, e depois também havia outros dois problemas, desde logo, como é que se estabelecem os padrões, por exemplo, um dos aspectos que era tendo em conta era a democraticidade dos sistemas eleitorais, e aí facilmente se entraria numa discussão sobre saber se o meu sistema é mais antidemocrático que o teu, não é? Portanto, e foram inclusivamente até por esses países visados, colocarem questões de saber se o sistema eleitoral britânico ou se o sistema eleitoral francês é mais democrático do que o sistema eleitoral que possa existir em qualquer outro país. E, portanto, a questão de saber quais são os parâmetros e quem é o juiz, e fundamentalmente a questão de quem é que decide, quem é que é mais democrático ou quem é menos democrático, suscitou uma grande discussão. Em todo o caso, a representação da Comissão Europeia teve consciência das dificuldades e acabou também por ter uma participação moderadora, digamos assim, relativamente à adoção de um mecanismo desta natureza, e portanto é uma discussão que está em curso e, pelo andamento desta reunião, está longe de chegar a uma conclusão.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Passamos, portanto, foi distribuído o relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Os senhores deputados tiveram já a oportunidade de o consultar. Não havendo observações a fazer, vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 8, como habitualmente foi distribuído o plano de atividades para esta sessão legislativa, está aberto a quaisquer sugestões ou correções que os seus deputados queiram submeter, de maneira que poderá este ponto ficar adiado para a deliberação sobre ele, ficar adiada para a próxima reunião. E não havendo outros assuntos, restam-nos as atas números 62 a 67, que foram também já distribuídas, e se não há correções a fazer, submeto-as imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Muito obrigado. Senhora deputada, senhores deputados, e temos na próxima semana a audição da indigitada Secretária-Geral dos Serviços de Informação, que está prevista para o final do plenário de segunda-feira, dia 18, salvo erro, e faremos a nossa reunião ordinária na terça-feira. Como? Terça-feira 19, exato. Da parte da manhã temos plenário à tarde. É. Como habitual, sim, não é como habitualmente, porque não é à quarta, mas a hora habitual, que é às 10. Sim. Não havendo outros assuntos, muito obrigado e continuação de um bom verão.